escutando o programa Campo de Peixe, pescando muito mais do que informação. Nós estamos em linha aqui agora com o vereador Afrânio Bopré, para que ele possa nos atualizar aí com relação à questão do plano diretor. O prefeito tentou empurrar goela abaixo aí a tal da audiência pública, não conseguiu, né? A partir da ação dos movimentos, dos vereadores, essas audiências foram suspensas. E agora o Afrânio vai nos atualizar aí de como é que está essa questão. Bom dia, Afrânio, tudo bem?
Bom dia, Elane. Enfim, eu vou fazer um breve relato, Elane, do que aconteceu no passado recente e já atualizo, porque nem todo mundo que está escutando a nossa conversa pela rádio comunitária tem, assim, vamos dizer, um registro linear de todos os fatos que vem acontecendo.
Sim.
Eu acho que importante para o pessoal que está nos ouvindo é lembrar o seguinte: em 2020 teve eleição municipal, o prefeito foi eleito em primeiro turno, a posse do prefeito e dos vereadores aconteceu no dia 1º de janeiro de 2021. Ora, os vereadores ainda não tinham sequer composto os seus gabinetes, os seus assessores, as suas salas, etc., e o prefeito já fez uma convocação extraordinária da Câmara em janeiro, e ele lançou um pacote com 6 projetos de lei para votação na Câmara, em regime especial, extraordinariamente, e desses 6 pacotes, um deles era a revisão do plano diretor. Faltou um voto para o governo Jean Loureiro aprovar a revisão do plano diretor em regime extraordinário, que é totalmente irregular, ilegal, foi uma irresponsabilidade do Jean. A minha questão, eu levanto sempre, é assim: ó, vai que se tivesse sido aprovado esse projeto de lei lá em janeiro de 2021, há um ano atrás. A votação aconteceu exatamente no dia 27 de janeiro. Veja, a insegurança jurídica que nós estaríamos nos metendo, porque não cabe fazer mudança no plano diretor em regime extraordinário, as informações básicas sobre os impactos que o prefeito promoveria por parte daquela lei, não chegaram, não teve estudos, não passou pelo Conselho da Cidade e nem tinha passado por um processo democrático e participação de audiências públicas, de oficinas, etc., etc., etc. Portanto, um verdadeiro atropelo, um golpe que o prefeito iria praticar e a Câmara não permitiu. Bem, ele insistiu por diversas formas, queria aprovar ainda em 2021. Não faz muito tempo eu tive a oportunidade de conversar contigo, Elaine, explicando por que não dava para aprovar dentro do ano 2021. Exatamente porque existe, tanto na Constituição Federal, na Estadual e na nossa Lei Orgânica Municipal, um proibitivo. Aqui na Lei Orgânica Municipal é o que está disposto no artigo 59, que diz assim: matéria, uma vez rejeitada, não pode tramitar no mesmo, na mesma sessão legislativa. O que quer dizer sessão legislativa? É o mesmo ano. Então, como ela foi rejeitada em janeiro de 2021, não pode, por um princípio da irrepetibilidade, não poderia ela voltar a tramitar dentro de 2021. Ah, mas pode ser para 2022? Pode. E ele tentou acelerar dentro de 2021, chamou uma audiência pública para o dia 17 de dezembro, agora. Essa audiência pública ficou inacabada. Ele chamou a continuidade da audiência pública para o dia 27, entre Natal e Ano Novo. Veja, nós estamos falando de Florianópolis. As atenções das pessoas em Florianópolis estão voltadas para temporada, toda a nossa atividade econômica, hotéis, restaurantes, pousadas, bares, enfim, muito movimentado nesse período, e o Jean queria acelerar tudo e fazer só uma audiência pública. Bem, resumindo, o prefeito não conseguiu, por entramos com um mandado de segurança, dizendo que o processo estava errado, etc., e também o próprio Ministério Público, por meio de uma recomendação da 28ª Promotoria da Capital, que tem à frente o titular, o doutor Rogério Ponce de Seligman, o Ministério Público recomendou ao prefeito que fizesse 13 audiências públicas distritais, e não apenas uma, como o Jean queria fazer, em dezembro. Aí o Jean, não sei, teve um gênio aí, diz inclusive que mora no Campeche, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que lançou uma ideia de fazer, se eles estão querendo fazer 13 audiências, então vamos fazer tudo numa vez só, muito rápido, e uma guerra de guerrilha para fazer as audiências públicas. O Jean marcou tudo para o mesmo dia, 13 audiências. O Ministério Público entendeu que estava irregular. Não tem como fazer 13 audiências públicas no mesmo dia. Entrou com uma ação judicial e essa ação proibiu o prefeito fazer audiências simultâneas. Então, onde é que nós estamos agora? Diante de um impasse. Tem uma ordem judicial que proíbe fazer audiências simultâneas, todas no mesmo dia, como queria o prefeito. No início ele nem queria fazer uma. Depois, por decisão do Ministério Público e da Justiça, ele decidiu que faria 13. Mas faria tudo numa vez só, no mesmo dia. Porque ele, não sei por que, o Jean, Elaine, ele está com uma pressa tão grande, porque dizem, e ele vai ser candidato a governador.
Sim.
E que ele vai sair da prefeitura agora em abril. Então parece que ele quer entregar o plano diretor de uma maneira muito acelerada. Parece que ele tem compromisso em entregar esse plano diretor. Então ele acelerou tudo. Agora, voltando para responder aquela pergunta, em que situação nós estamos agora? Agora nós estamos diante de um impasse. Tem uma decisão judicial que proibiu fazer audiências simultâneas, todas no mesmo dia, como o Jean pretendeu manobrar. E o Ministério Público está orientando também, por essa decisão judicial, que se faça as audiências públicas, de modo que permite as pessoas a participarem com mais tranquilidade. Por exemplo, por que eu acho que é importante essas audiências públicas não serem simultâneas? Por várias razões. Primeiro, que eu sou cidadão de Florianópolis. Eu quero discutir a minha cidade. Quero discutir o que vai acontecer na Lagoa da Conceição, no Estreito, no Campeche. Eu não quero ser responsável só o que vai acontecer do lado da minha casa. Percebe? Então é um debate sobre a cidade que eu tenho que participar. E se ele faz tudo no mesmo dia, eu não consigo participar de uma audiência pública no norte da ilha e outra no sul. Não vou conseguir. Eu que estou falando é qualquer cidadão, cidadã de Florianópolis. Né?
Claro.
Então isso é um absurdo. Uhum. Eles estavam armando, estava preparando. Agora o Ministério Público está chamando todos os articuladores, os agentes públicos, as pessoas interessadas, as entidades comunitárias, o Fórum da Cidade, a UFECO, associações de moradores, enfim, para conversar como é que vai se dar esse processo participativo. Já teve uma primeira reunião, Elaine, do doutor Rogério Seligman com a prefeitura, e lá representando a prefeitura estavam o procurador do município, doutor Rogério doutor Poleto. Estava também o secretário Michel Nittmann, estava também o superintendente do IPUF, o Carlos Alvarenga. E nós também já estivemos conversando, fizemos uma primeira conversa com o doutor Seligman, nós que eu falo é a bancada do PSOL e do PT, que são quatro vereadores, o vereador Marquito, a coletiva Bem Viver, a vereadora Carla Aires e eu, né, o nosso mandato. Tivemos uma conversa com o doutor Seligman e também estamos construindo uma ideia razoável de como é que se garante o processo participativo. Ah, tem gente que diz assim, ah, vocês são contra a revisão do plano diretor. Não, de jeito nenhum. Nós somos favoráveis, reconhecemos que deve ser feita, até por imperativo legal, a lei do estatuto da cidade determina que a revisão do plano diretor deve ser feita de 10 em 10 anos. Como o plano diretor em Florianópolis foi aprovado em 2014, nós temos até 2024 para fazer a revisão. Por isso que eu não entendo essa...
Sim, não, essa tem pressa, né?
Não entendo essa pressa de Jean. Daí, nós estamos apresentando, também vamos construir isso com os movimentos sociais, com as entidades, uma proposta que efetivamente garanta a participação. E não o prefeito do plantão, a vontade do prefeito do plantão. Então, nós somos favoráveis à revisão do plano diretor, mas dentro de uma legalidade. E a lei é clara. É a lei do Estatuto da Cidade, 10.257, de 10 de julho de 2001, inclusive do governo Fernando Henrique Cardoso. Também o Concidades, o Conselho Nacional das Cidades, baixou uma série de resoluções. Quem quiser aí estudar essas resoluções, eu já vou indicar. Resolução 25 do Estatuto do Conselho das Cidades e a Resolução 83 também, é uma outra resolução importante. Mas também o próprio artigo 336 da nossa lei municipal, que é o plano diretor, da lei complementar 482, que prevê também toda uma dinâmica participacionista.
Legal.
Então, de modo a garantir a participação da população dentro de uma legalidade e, ao mesmo tempo, querer fazer a revisão, nós estamos diante desse momento. Para mim, o mais importante é o seguinte, é criar uma consonância entre conteúdo, qual é a cidade que nós queremos, se nós queremos verticalização na cidade, qual é o limite de verticalização. Queremos debater o uso do nosso território, por exemplo, as áreas verdes de lazer, né? As APPs, todo o zoneamento da cidade, mas queremos debater isso também em consonância um método participativo.
Certo.
O método influencia no conteúdo. E o inverso é verdadeiro. O conteúdo está diretamente relacionado ao método. Separar uma coisa da outra não é bom.
É.
Então, nós estamos, nesse momento, discutindo conteúdo e método ao mesmo tempo. Mas o impasse é gigantesco e há muita pressão em setores empresariais para aprovar essa revisão do plano diretor a qualquer custo, né? E aqui em Florianópolis eles queriam agora em janeiro de 2022 já mandar para a Câmara de Vereadores o projeto de lei e passar a boiada, né? Tá na moda esse negócio de passar a boiada, né? De aproveitar e
legal,
período de recesso, tá na moda.
Tá bom, então. Mas então, Afrânio, a gente agradece aí por todo esse histórico, né, da história aí do plano diretor, e é bom saber que a bancada aí da oposição pelo menos está firme, né, tentando mudar essa coisa toda aí para que a gente possa realmente discutir o plano diretor. Obrigada aí pela tua participação, viu?